Ato Pop, seu podcast sobre cultura pop no teatro e em todas as artes.
Oi, gente. Eu trago hoje, mais uma vez, algumas reflexões. A de hoje, especificamente, é sobre um assunto no qual eu penso todos os dias. Qual que é o futuro do teatro nesse contexto pandêmico? Bom, a verdade é que hoje, em outubro de 2020, a gente ainda não tem uma vacina e nem certeza de nada. O que a gente sabe é que os teatros estão fechados desde março e muitos profissionais da arte perderam o emprego e, infelizmente, não somos prioridade na esmagadora maioria das instituições. Bom, eu não vou mentir. Eu pensei em procurar trabalho em outras áreas, eu perdi trabalhos e eu constantemente me vi limitado na hora de tomar uma iniciativa. Não só eu, é claro, né? Tipo, não tô dizendo que eu sou herdeira da Sonserina aqui, né? Eu vejo isso acontecendo para todo mundo e em muitas áreas, não só nas áreas artísticas. Mas, focando aqui no teatro, nas artes cênicas, eu resolvi dar uma pesquisada e dividir com vocês o que se fala do contexto teatral para agora e para o futuro da arte do encontro. Então, vamos lá. Fato é, muitas coisas são perdidas quando somos impedidos de nos encontrar fisicamente. No entanto, é da natureza dos profissionais da arte se reinventar. Existe um movimento de ocupação de recursos online por parte de artistas. Então, o Instagram, as lives, as plataformas de reunião como o Zoom, Google Meet, elas têm sido utilizadas para fazer o que a gente não pode fazer presencialmente. Em um momento onde as pessoas estão obrigadas a estar em casa, precisa sim tratar e cuidar da saúde mental. E aí que entra a arte. Sabe que uma vez eu vi um depoimento de uma atriz da Broadway chamada Amanda Jane Cooper, que se mostrou muito revoltada com um político que chamou a arte de, aspas, dispensável, quando comparada à medicina, por exemplo. O que a Amanda defende é que uma pessoa que assiste a um espetáculo teatral sai com a alma curada, e que esse tipo de atenção, de cuidado, de tratamento não é feito o suficiente. Se as pessoas consumissem mais arte, elas seriam mais saudáveis, porque elas cuidariam das suas almas. E eu devo dizer que eu concordo com ela. No ano passado, eu estreiei uma peça com a bem-vinda companhia, Dinossara. E em uma das sessões, estava o meu pai, que é médico, e o médico que fez as minhas cirurgias de pedra no rim. Essa história de pedra no rim é uma odisseia à parte na minha vida, então não vou nem entrar em detalhes. O meu pai, sendo médico, ficou muito feliz de encontrar um outro médico no teatro, ainda mais na peça do filho dele. Então, eles ficaram conversando bastante, antes e depois da peça. Aí, no fim da peça, eu fui cumprimentá-los e eles estavam conversando. E uma das coisas que eu presenciei nessa conversa foi meu pai dizendo pro novo amigo dele o seguinte, né? Eu lembro mais ou menos, mas ele disse: nós da medicina tratamos tudo com remédio, com cirurgia. A gente tem que mandar nossos pacientes pro teatro para cuidar da alma. Assim as pessoas seriam menos doentes. Hoje, o meu pai já não está entre nós, né? Ele faleceu. Mas essa frase foi um dos maiores presentes que ele me deu. Uma coisa que eu vou guardar para sempre. Bom, voltando ao teatro e o que se vê atualmente, o Sesc, por exemplo, abraçou o formato online e fez o Festival Teatro em Casa, onde chamou artistas para apresentarem virtualmente textos que muitas vezes eram inéditos. E pensando nesse formato, eles também incorporaram gravações de peças já pré-existentes, que também é uma outra forma de se consumir arte. Muito se fala em uma nova configuração de plateia a partir do que se divulgou do Berlin Ensemble, lá em Berlim, na Alemanha, onde várias as cadeiras foram removidas da plateia, de modo que se respeite a distância de 1,5 metros entre as pessoas. Será que nessa reabertura teremos cadeiras mais espaçadas e uma plateia de máscara o tempo todo? Existem quase 1,5 milhão de trabalhadores no setor cultural, isso só na cidade de São Paulo. O que muita gente não sabe é que esse número não representa apenas as pessoas que estão em cena. Para se fazer arte, é necessário uma série de profissionais. Iluminadores, sonoplastas, costureiras, bilheteiros, produtores e, nossa, muitas outras funções. Quando a gente fala de perda de trabalho, é para toda essa corrente de profissionais e não só para os atores. Eu penso muito também em artistas que têm os seus próprios espaços, a sua sede, suas salas de ensaio. É um grande sonho para quem faz teatro ter um espaço seu para poder ensaiar quando quiser, do jeito que quiser. Mas em tempos de pandemia, ter um imóvel pode ser um peso, porque um imóvel parado ele não faz dinheiro, seja na bilheteria dos espetáculos ou por aluguel, para aluguel de ensaio, aluguel para cursos, né? Enfim, todas as maneiras que os espaços podem fazer dinheiro. Então, infelizmente, o que a gente tem visto são muitos espaços culturais fechando as portas. Existem, sim, iniciativas culturais, editais, linhas de crédito, auxílios emergenciais que podem minimizar os danos para os profissionais. Mas aí eu destaco a palavra minimizar. Nenhum profissional da arte vai sair ileso dessa pandemia. Só que o que eu me pergunto é, como é que fica um impacto para uma indústria que já é economicamente muito frágil? Então, fica uma reflexão. Será que seria o momento de contar com iniciativas privadas? Isso não é uma coisa facilmente acessível a todos os artistas. E também não são todas as empresas que estão interessadas, né? Bom, agora vamos falar sobre a virtualidade. Será que a virtualidade é algo que pode ser abraçado pelas artes cênicas? No ano passado, aconteceu o espetáculo Babilônia Sem Fronteiras, que acontecia simultaneamente em vários lugares do mundo. São Paulo, África do Sul, Londres e Nova York. Só em Nova York que não tinha plateia presencial no momento do espetáculo, mas em todas as outras cidades existiam. E o número de pessoas no elenco em cada uma das cidades também variava, não era um padrão. O que eu quero dizer é, essas pessoas, esse elenco, ele não se conhecia. Eles nunca se viram presencialmente, mas eles interagiam ao vivo em forma de projeção. Assim, gente, lembrando que a peça foi no ano passado, então era possível ter plateia. Eu acho que quando a gente fala de presença, a gente tem que considerar muito a presença do público. Porque isso, em tempos de virtualidade cênica, é um novo trabalho de educação de público, de condicionamento de público a como consumir as artes de modo que seja uma experiência mais potente e mais proveitosa. As distrações ao se consumir arte em casa são muito maiores, né? É o celular, é ir na cozinha pegar um negócio, enfim, são tantas coisas que os grupos têm que considerar, sim, que esse momento é importante. Essa conversa tem que ser tida. Bom, na Alemanha, a companhia de Göttingen usou no formato e experimentou encenar uma peça no estacionamento da sua sede, criando uma peça drive-in. Nela, o público faz um trajeto dentro de seus carros e mantém os vidros fechados. Os atores interagem, mas separados, por vidros, por cenário, enfim, ou até mesmo usando máscaras. A experiência é bastante intimista, de acordo com o diretor da companhia, e se torna uma experiência única para o público que vai até as cenas como se estivessem se aproximando de obras de arte em um museu. A peça ela é baseada no texto chamado O Método, que retrata uma sociedade no ano de 2057 que é afetada por um vírus em que o isolamento social é o tratamento, dialogando bastante com o que a gente vive em 2020. Um adendo muito importante, que na reportagem que eu assisti que falava desse trabalho, é ressaltado que essa companhia ela é subsidiada pelo governo alemão. Então eles não tiveram que se preocupar em buscar fundos para pagar os artistas, tornando esse formato ousado e de maior experimentação possível de ser feito. E, enfim, eles reconhecem que não são todos os grupos que têm essa possibilidade que eles tiveram. Mas, enfim, o espetáculo foi um sucesso com todas as sessões lotadas. A produtora Cissa Castello acredita que a enorme saturação de tela vivida pelas pessoas possa ser uma motivação para que eles queiram voltar para o teatro assim que possível. Seja o teatro, entre aspas, tradicional, com distanciamento na plateia e poucos atores em cena, ou seja, em peças alternativas, em espaços abertos, diferentes. A questão é, essa retomada, ela pode ser vista como uma oportunidade. Assim, não estou afirmando isso, são palavras da produtora Cissa Castello. Mas é uma reflexão. Será que é uma oportunidade? Algo para a gente pensar. Enfim, o que acontece é, novas informações que mudam o contexto da retomada, elas podem surgir a qualquer momento. Mas a gente tem que trabalhar com o dia a dia, né? Com cada dia. Enquanto isso, a gente tem que buscar novas formas de se reinventar artisticamente. Enquanto diretor, eu já me aventurei fazendo peça podcast, em live transmitida pelo YouTube através de um software de videogames, no Zoom ou até mesmo num espetáculo pré-gravado. Fato é, essas plataformas virtuais elas não foram pensadas para teatro. Elas foram pensadas muitas vezes para reuniões, para educação, mas não para artes cênicas. Então acho que cabe a nós, explorá-las e fazer uso de seus recursos a nosso favor. Quanto a trabalhos presenciais, respeitando protocolos, eu não descarto. Claro que não. Eu creio que se for possível manter a saúde do público e do elenco, da equipe toda, em primeiro lugar e não abrir mão da integridade artística do espetáculo, por que não? Por que a gente não pode experimentar também e continuar fazendo? Nós não podemos ignorar que sim, a gente quer que as coisas voltem ao formato, aspas, que era antes, ao, aspas, normal. O que não significa que a gente tem que colocar a arte em segundo plano nesse período de isolamento, esperando que as coisas aconteçam para que a gente volte a acontecer. Por isso, se eu posso deixar uma recomendação é, artistas, façam arte. E eduquem o seu público que consumam arte. Além da gente, além deles mesmos, que eles busquem novas maneiras de consumir arte. Acho que está todo mundo sobrevivendo a esse período. Então, vamos sobreviver juntos. Assim a gente sobrevive melhor. Bom, essa foi a minha reflexão de hoje. Me sigam no Instagram. Estou lá como @atopopcast. Eu deixo aqui meu abraço e até a próxima.
Ato Pop, seu podcast sobre cultura pop no teatro e em todas as artes.